Voltamos a apresentar Sala de Audiência, programa produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com o Sala de Audiência. O tema de hoje é o centenário do desembargador aposentado Garibaldi Almeida Vedi. Estamos conversando com Garibaldi Vedi e com seu filho, também desembargador aposentado, Délio Spalding de Almeida Vedi. Desembargador, o senhor também teve uma atuação na Júris. O senhor não quer nos falar um pouquinho dessa sua atuação na Júris?
Sim. Eu fui tesoureiro da Júris. À época, só tínhamos um sargento da brigada, cedido pela brigada militar, para realizar todo o trabalho relativo ao movimento da Júris. Foi um ano de muito trabalho. Todos se compenetravam da sua função. Eu fiz o relatório da tesouraria e apresentei, e havia um grande saldo, e mencionei que a Júris emprestou 400 mil cruzeiros para ser empregados na continuação da construção da casa iniciada pela prefeitura para a residência do juiz. Então, parece que foi a primeira casa
adquirida pela Júris.
Ajudada a adquirir pela Júris.
Mas parece que na sua gestão a Júris adquiriu mais patrimônio, né? Além dessa casa.
Como?
A sede campestre, não
foi? Exatamente.
A sede campestre lá em Belém Novo não foi adquirida também na sua gestão?
Qual?
A sede campestre
lá em Belém Novo, tu participasse da inauguração, né?
Não. Eu não posso precisar a data da aquisição da sede campestre da Júris. Sei que foram emitidas notas promissórias assinadas e avalizadas pelos adquirentes da Júris. E eu me lembro da Júris com uma árvore frondosa, um ou dois bancos rústicos e uma construção de madeira que servia de restaurante e de abrigo. Hoje, a Júris, para mim, é o cartão postal da justiça.
O senhor foi homenageado agora pelo seu centenário, pelos seus colegas, né?
E foi uma festa muito bonita na sede campestre da Júris. E ali a doutora, a desembargadora
Jane
e o desembargador Eugênio
e Pio
me dirigiram amáveis e confortadoras palavras. eu tive a oportunidade de tornar o mais singelo meu agradecimento. E mencionei um fato da tesouraria do meu tempo. Eu, como tesoureiro, propunha o aumento da contribuição dos associados. O juiz Amaral Braga era contra, e com ele ficavam os demais da diretoria da Júris. Logo em seguida, o doutor Braga propunha que fosse mandado Buquês, Ramalhetes, Corbelhas para fulano, para Beltrano, para Cicrano. O doutor Braga negava os recursos para Júris, mas ajudava a Júris a gastar.
E o senhor não conseguiu aumentar a contribuição, então. É um fato interessante.
Não, mas eu acho que ele estava certo, que defendia a classe.
Certo. Desembargador, qual é o segredo da sua longevidade?
Eu tenho respondido a essa indagação da seguinte maneira: genética, modo de viver e ter amigos.
Com certeza. Mais importante ainda é o ter amigos, né? Sim. E o senhor tem muitos aqui na Júris, com certeza. Que conselhos o senhor daria para os jovens que desejam ingressar na magistratura?
No meu tempo, quando na comarca havia um ou dois juízes, o juiz era uma referência na localidade. Por isso, a conduta do juiz deveria ser comedida, mas participando, na medida do possível, de todos os acontecimentos sociais da comarca. Eu, quando estive na comarca de Santa Maria, por exemplo, eu era sócio do Clube Comercial, do Clube Caxiral e da Sociedade Harmonia. O promotor que me sugeriu o ingresso na Sociedade Harmonia disse-me o seguinte: essa sociedade paga funeral.
Mas assim, ó, o senhor saiu de lá e vai levar muito tempo ainda até que alguém tenha que pagar essa despesa, né? Esse foi o motivo, então, do senhor ingressar na sociedade.
Segundo o promotor. Não.
Mas o senhor passou por Santa Maria também, por outras comarcas, até chegar em Porto Alegre. Que lembranças o senhor tem de Santa Maria? Eu vi que o senhor falou que tinha uma estrutura digna, enfim, para exercer o seu trabalho. O senhor lembra de algum fato marcante?
É um centro universitário. Era o centro ferroviário e a guarnição federal era muito forte em Santa Maria. Havia à disposição o trem. E é uma anedota sobre o trem. Ia chegar uma alta personalidade e um grupo de senhoras ia recebê-lo. E quando chegaram na estação e puseram o pé no portal da estação, o trem apitou. E elas disseram: mas olha, o trem chegou na hora, vamos cumprimentar o chefe de trem. E foram, cumprimentaram o chefe de trem. Ele agradeceu e disse: este trem é o que deveria ter chegado ontem a esta hora.
Estava só com um dia de atraso. Tá certo. Mas
posso dizer mais o seguinte?
Pode.
A Universidade de Santa Maria muito deve ao doutor Mariano da Rocha. Vou contar, se for possível, um episódio. A recém eu tinha chegado em Santa Maria, quando recebi um convite para comparecer a uma reunião que tratava de ensino superior em Santa Maria. Lá, o doutor Mariano da Rocha disse: eu tenho aqui um projeto de estatuto e preciso que esse estatuto seja aprovado, porque eu preciso levá-lo amanhã para o Rio de Janeiro. O doutor Célio Ustra pediu que fosse nomeada uma comissão para dar parecer sobre o projeto de estatuto proposto. Então, o doutor Mariano me disse, noutros termos, em resumo, bombardeou. Eu pedi ao doutor Mariano que suspendesse a sessão. E falei com o doutor Ustra, que era advogado, nesses termos: se não sair esse estabelecimento pretendido, falta objeto para o estatuto. Se sair o estabelecimento referido, pode-se emendar oportunamente o estatuto que hoje for aprovado. Então, o doutor Ustra abriu mão do que havia pedido e foi aprovado o estatuto. No outro dia, alguém me disse: onde te meteste ontem à noite? Nós te procuramos e não te encontramos. Aí eu expliquei que havia ido a essa reunião. E alguém, perante outras pessoas, disse: não te mete nisso. Isso é coisa fantasiosa, imaginária. Isso é loucura do Marianinho. Mas Santa Maria deve à Universidade de Santa Maria a ao trabalho desenvolvido pelo doutor Mariano para conseguir...
Alguém sempre tem que acreditar no sonho, né? E fazer. Alguém sempre precisa acreditar no sonho para fazer, para trabalhar, para que ele aconteça, né? Foi o caso aqui, né? Bom, eu sei que o senhor teria muitas histórias ainda para contar e seria ótimo continuar conversando com o senhor. Também não podemos conversar tanto com o desembargador Délio. Mas não faltarão oportunidades. Eu agradeço a presença dos dois colegas já aposentados. Foi muito bom recebê-los aqui. Este foi o Sala de Audiência Especial sobre o centenário do desembargador aposentado Garibaldi Almeida Vedi. O programa teve produção de Rodrigo Borba e edição de Eduardo Prats. Até o próximo programa.
Termina aqui Sala de Audiência. Este programa é disponibilizado às rádios do Rio Grande do Sul por intermédio de convênio firmado com a AGERT. Produção, Departamento de Comunicação da AJURES. Gravação e edição, Rádio Web AJURES. Apresentação, Elizabeth Maria Kirchick.